Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Dr. Cleverson Gomes Júnior, que é mastologista, vai falar sobre câncer de mama e sobre a campanha Outubro Rosa, né? Essa campanha que acontece todos os anos, começando junto com o mês de outubro, obviamente, é uma campanha de conscientização para diminuir os casos de câncer de mama. Doutor, vamos começar primeiro pela campanha. O senhor, como mastologista, deve enxergar melhor os resultados dessa campanha nos últimos anos, né? Uma campanha que já tem bastante tempo. Qual a importância dessa campanha do Outubro Rosa? Que resultados essa campanha já alcançou?
Isso é muito importante falar, né, o Rafael, porque o Outubro Rosa é uma campanha que surgiu na década de 90. Quando uma fundação lá em Nova York promoveu uma corrida e cada participante da corrida recebeu um laço cor-de-rosa. A partir daquilo ali, significou um combate, uma conscientização, uma lembrança constante de que esse câncer, de que essa doença tem que ser constantemente combatida, constantemente levada em consideração nos exames médicos. E de lá para cá, isso tornou um movimento mundial, né? Então, a gente vê monumentos iluminados em cor-de-rosa, a gente vê campanhas mesmo, como a camisa com cor-de-rosa e tudo mais, exatamente para lembrar, para deixar essa doença em evidência, e o mês de outubro foi escolhido, para que a gente tenha essa lembrança, para que o óbvio seja sempre lembrado, né?
Sim. E no dia a dia mesmo das pessoas, né, do senhor mesmo como médico, a campanha traz realmente impactos diretos ou é só mais algo que fica nesse campo das ideias, de lembrar as pessoas, ou traz resultados efetivos mesmo?
Não, a gente vê que no mês de outubro há um aumento considerável na procura pelos exames, né? Porque a gente sabe que o grande segredo da cura do câncer de mama é a sua detecção precoce. E o grande exame que nos leva a essa detecção precoce é a realização, por exemplo, da mamografia. Então, nesse mês de outubro é notório como aumenta a procura por mulheres pela mamografia. Não que não seja feito ao longo do ano, é importante que a mamografia seja feita, é importante que os exames médicos sejam feitos ao longo do ano, mas no mês de outubro, exatamente para dar esse clique, essa lembrança,
sim,
olha, preciso fazer os exames, preciso me consultar, realmente ocorre um aumento na procura e, fatalmente, com o aumento de procura, ocorre também um aumento no número de casos.
Doutor Cleverson, o senhor falando aí a respeito desse, até mesmo do diagnóstico, né, que é realizado através deste exame, a gente poderia também citar a questão do autoexame, o quanto isso é importante, né, doutor?
Geisa, é muito legal essa fala sua, porque o autoexame, na verdade, não é um exame tão recomendado que a gente faz para detecção precoce. Veja, a mamografia é o exame mais importante para detectar um câncer de mama ainda na fase mais inicial. Quando o autoexame já detecta a doença, a gente já perdeu um pouco de tempo. Quando a mulher na palpação, que a gente hoje em dia já chama de autopalpação, né, não mais de autoexame, mas quando a mulher acaba detectando a lesão, a gente já perdeu tempo. Essa lesão já está maior do que a gente gostaria. Então, muito mais importante do que o autoexame, o autopalpação, é a realização da mamografia na idade correta, no período correto, para a gente detectar a lesão ainda numa fase mais inicial, mais precoce do que um exame poderia detectar, o exame médico, o exame clínico, o autoexame detectaria.
Interessante o senhor falar isso, doutor, porque a gente também ainda, né, observa, faz parte também da campanha do Outubro Rosa, essa autopalpação, né, que o senhor disse, como a gente conhece aí como também autoexame, e à medida que a gente toca no nosso corpo e que não detecta nenhum tipo de anormalidade, digamos assim, pensamos que está tudo bem, que não precisa de fazer nenhum exame, até porque está tudo correto, pelo menos de forma externa, né?
Essa é a grande questão. Câncer de mama é uma doença silenciosa. Ela não dá sinal, ela não dá sintoma no seu início. A mulher já pode ter alguma lesão, e essa lesão já pode ser vista na mamografia, antes mesmo de ter alguma queixa, antes de ter os clássicos achados de nódulo, de vermelhidão, de alteração de mamilo, de pele. Muito antes disso, a mamografia é capaz de detectar a doença. E quanto antes ela for detectada, maiores são as chances de cura. Então a gente tenta levar nesse mês de outubro, no Outubro Rosa, mas de modo geral, a importância de realização da mamografia, para que a gente não confie apenas no autoexame, que o autoexame é um exame importante, veja, gente, é importante a gente deixar isso muito claro, Não estou dizendo para que as mulheres não se examinem, não prestem atenção no seu corpo, não, muito pelo contrário. É importante conhecer, é importante saber se tem alguma alteração. Opa, não estava assim, essa área aqui está mais vermelha, está mais doída, está mais durinha. Se tem alguma alteração, tem que procurar o exame médico, tem que procurar a consulta médica. Mas a nossa intenção é que a gente consiga, antes de ter essa alteração, a detecção da doença.
E o diagnóstico mais eficaz é através da mamografia, doutor?
É, a mamografia é capaz de detectar a doença no estágio mais precoce. E é um exame relativamente simples de fazer, é um exame fácil, é um exame acessível, rápido. Então, tem capacidade de detecção precoce. É o exame mais simples. Mas ele, por si só, não dá um diagnóstico. Ele dá para dizer quem pode ter mais chance de ter a doença. O diagnóstico definitivo pode ser feito através de outros exames. Exemplo, biópsia ou algum outro procedimento, até cirúrgico, outro exame. Mas a mamografia é o que a gente chama de exame de rastreio. A gente faz na população em geral, que não tem sintoma, que não tem sinal, para detectar quem daquelas mulheres tem maior chance de ter uma doença escondida ali.
Doutor Cleverson, o senhor está sempre ressaltando a importância da mamografia. Com que frequência e a partir de que idade a mamografia deve ser feita?
Outra pergunta muito importante, Rafael. A gente vê uma discordância nas recomendações, né? O Ministério da Saúde recomenda que a primeira mamografia seja feita apenas aos 50 anos de idade. Isso é uma posição que a gente, enquanto Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente tenta combater, porque é público e notório que cada vez mais a gente vê mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama. Então, se a gente acabar deixando a mamografia para fazer aos 50 anos, muitas mulheres vão perder oportunidades de diagnóstico antes disso. Então, nós da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, nós recomendamos que a mamografia, na população em geral, seja feita a partir dos 40 anos anualmente. Esse é o melhor método para reduzir mortalidade por câncer de mama.
Pessoas que têm histórico de câncer de mama na família, começam antes?
Boa pergunta também. Aí a gente vai entrar nas peculiaridades, nas especialidades. Exemplo, quem já teve alguma lesão anterior, quem tem casos na família de parentes de primeiro grau em determinada idade, quem tem algum fator de risco aumentado, algum fator genético, algum fator ambiental, comportamental. Algumas pessoas precisam fazer a mamografia antes dos 40, antes dos 50, até mesmo antes dos 40. Mas isso é uma questão individual. De modo geral, na população em geral, o ideal é começar a mamografia aos 40 anos e anualmente, repetindo.
Tá certo. A gente tem participação de ouvintes, né, Geisa?
É, temos sim. Ô, doutor, aqui a gente sempre conta com a participação dos nossos ouvintes. O Marcel tem um caso aqui na família dele, vai relatar agora para nós.
Aqui é Marcel, de Serra, Espírito Santo. Essa questão aí do autoexame é importante, mas o doutor disse que a mamografia é o mais eficiente. Mas a minha tia, mesmo morando em São Paulo, tendo acesso à maior concentração de mamógrafos, ela demorou tanto tempo na fila de espera para conseguir fazer o exame, que quando ela foi fazer o exame, coisa de mais de um ano depois que ela estava na fila de espera, o câncer já tinha avançado bastante. Então é meio complicado essa questão do exame pela máquina.
Doutor Cleverson, certamente o Marcel deve estar falando a respeito do serviço de saúde pública, e a gente está falando aqui de uma demora no caso de quem hoje não tem condições de pagar, de repente, um exame, né, particular de mamografia. Tem um outro recurso que esteja mais acessível a essas mulheres?
Olha que relato terrível do Marcel, né, Geisa? É claramente uma falha da saúde pública que a gente reconhece e que a gente tem que combater a cada dia. Só um dado para a gente entender. Apenas uma em cada cinco mulheres que deveriam fazer a mamografia realmente fazem. Ou seja, de uma população de 100%, só 20 a 22% de mulheres conseguem realizar a mamografia do jeito certo. Ou seja, 80% estão descobertas. Esse número ele é impactante, mas não é o número que a gente gostaria, evidente, a gente tem que ir atrás disso. Tem que melhorar isso é uma questão de gestão. né, a falta de acesso na saúde pública e até mesmo na saúde complementar, na saúde privada, ela acaba sendo um grande impactante nos números do câncer de mama, né? E o que o Marcel nos fala é o retrato disso, né? Quando a paciente, quando a tia dele detectou a doença, ele é muito claro, a doença já tinha avançado. Se ela tivesse tido acesso precoce, se ela tivesse conseguido receber essa atenção anteriormente, a gente poderia dar para ela talvez um tratamento menos agressivo, talvez um tratamento menos longo, ou principalmente uma chance maior de cura.
Uhum. Doutor, o senhor começou a falar sobre tratamento. O tipo de tratamento vai depender do quê? Do grau do câncer?
É, câncer de mama, Rafael, é uma doença muito ampla, né? A gente usa esse termo muito genérico. É importante a gente ver que em cada caso a gente tem peculiaridades. E a nossa moda de ação, nossas cirurgias, os nossos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, eles dependem muito do momento do diagnóstico, ou seja, do tamanho da doença, do grau de agressividade, do próprio organismo de cada mulher, né? A gente não pode comparar uma paciente com outra de uma maneira tão direta. A gente precisa entender as peculiaridades, entender as individualidades. A gente tem basicamente esses tratamentos que eu falei, a cirurgia, quimio e radioterapia. Mas nem todas precisam passar por todas essas etapas, nem todas precisam fazer por um longo tempo ou por menos tempo, ou com uma cirurgia agressiva ou menos agressiva. Depende de cada caso.
Doutor, existe algum fator que seja mais determinante no caso para que aconteça, né? Que a mulher venha desenvolver o câncer de mama?
Existem muitos fatores que podem levar ao surgimento da doença, sabe, Geisa? O mais impactante, assim, deles é o fator genético. Embora apenas 10%, no máximo 10% dos casos de câncer de mama sejam efetivamente genéticos, esses que são, eles são muito importantes mesmo, né? Tanto que agora está na moda, né? Há alguns anos, aquela atriz Angelina Jolie fez a divulgação mesmo do teste genético para detecção da mutação que leva ao aumento do risco de câncer de mama. Os demais fatores, eles são muito gerais. É a menopausa muito tardia, ou uma primeira menstruação precoce, número de filhos baixo, uso de hormônio, que é muito, muito comentado, muito até mesmo incerto em relação a algumas situações. Fatores ambientais, né, sobrepeso, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, são todos fatores de risco. Mas o fator genético realmente é o que mais influencia.
Agora, o senhor estava falando um pouquinho antes a respeito do tratamento e que cada caso é um caso. A gente também vê, até de forma comum, a mulher que diagnosticada com câncer de mama na cirurgia, a retirada completa da mama. Isso acontece em quais casos, doutor?
Então, olha, felizmente, essa retirada completa, ela está sendo cada vez mais rara. Qual maior é o grau de agressividade da cirurgia, quão maior for o tamanho da lesão. Em outras palavras, quanto mais precoce a doença for detectada, menos agressiva vai ser a cirurgia, menos agressivo vai ser o tratamento. E mais, em casos em que a retirada completa da mama for necessária, é garantido por lei a reconstrução em cirurgia plástica da mama. A paciente não precisa ficar mutilada, ela não precisa ficar mastectomizada. Ela tem esse direito, seja na medicina complementar privada, seja no SUS, ela tem esse direito. Então, é uma questão que realmente fazia um estigma grande e que hoje a gente já consegue enfrentar com mais facilidade.
Uhum. Doutor Cleverson, desculpa, homens também podem ter câncer de mama, né?
Boa fala também, Rafael. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama são em homens. Ou seja, parece pouco, mas é um número que pode impactar. Se a gente imaginar que o INCA estima 60 mil novos casos, né, por ano no Brasil, a gente vai ter aí 600 casos em homens. Então, é importante essa fala, sim. O homem também está exposto. E o que é pior, para o homem, por ser uma mama menor, geralmente a doença já está detectada no estágio mais avançado. Então, é importante que os homens aí, sim, se conheçam seu corpo, vejam se tem alguma alteração nas mamas, endurecimento, surgimento de nódulo, dolorimento, para que isso seja rapidamente diagnosticado e tratado. E outra coisa, se tem algum caso de câncer de mama masculino na família, as mulheres daquela família, daquela linhagem genética, acabam aumentando o risco de ter também. É importante que elas se policiem.
Doutor Cleverson, a gente tem um relato aqui também do nosso ouvinte, o Moisés. Vamos ouvir.
Tem 25 anos na praça, eu tinha uma passageira que aos 76 anos de idade, ela descobriu uma feridazinha no bico da mama. Correu, foi diagnosticado um câncer de mama. Já foi recomendado amputação imediatamente, né? Com um mês no máximo, ela amputou a mama. Resistiu no máximo dois anos e meio entre radioterapia e quimioterapia, mas infelizmente ela não resistiu ao tratamento. Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
Doutor, nesse caso aí que o Moisés acabou relatando aqui para nós, o fato da idade dessa mulher já com 76 anos também agrava o quadro?
Na verdade, não. O fato de ter mais de 70 anos geralmente traz doenças menos agressivas. A faixa mais comum de ter câncer de mama e de ter os tumores mais agressivos é entre 40 e 60. Após os 70 anos, é mais comum os tumores menos agressivos. Mas isso não quer dizer, Geisa, que não tenhamos doenças graves. Câncer de mama não é uma doença simples, é a doença por câncer que mais mata no Brasil. Então, a gente tem realmente que ter muito respeito pela doença. E eu repito, cada paciente tem um corpo, um organismo, uma resposta, uhum. E a gente tem que dar o tratamento individualizado. É claro que a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que tentar evitar ao máximo isso, é claro, mas não dá para dizer se com 33 ou se com 76 vai ou não acontecer a doença. Toda mulher tem que ficar atenta.
Doutor, agora a gente falando aí a respeito da idade, é comum acontecer em adolescentes ou em jovens?
Não é tão comum, não. Embora a gente tenha visto um aumento nessa incidência, né, nessa faixa etária cada vez mais jovem. Hoje em dia o que a gente tem, Geisa, é a faixa mais comum entre 40 e 60. É claro que pode acontecer após os 60. É claro que também pode acontecer antes dos 40. Mas são menos comuns, são populações que estão menos expostas, que ainda tiveram menos exposição a fatores ambientais, comportamentais, e podem ter algum tipo, eventualmente, até mais agressivo, mais relacionado à genética, por exemplo. Então, com menos de 40, não é porque não se encaixa na faixa etária da mamografia que devem ficar desatentas. Nessa faixa etária, aí sim, o autoexame, a autopalpação é um exame importante. O exame médico anual, quando vai no ginecologista fazer seu rastreio, ali a gente tem uma detecção precoce nessa faixa etária mais jovem.
Eu pergunto até porque não é comum, né, a gente ver ou ouvir alguma adolescente ou alguma pessoa jovem ali entre 20 e 30 anos falando que fez mamografia como forma de prevenção, já que é um método até de rastreio, né, um exame de rastreio, digamos assim, mais eficiente, né, doutor?
Antes dos 40, o rastreio não é feito com mamografia. A mamografia antes dos 40, ela é um exame que tem muito pouca capacidade de dar diagnóstico, dá muito resultado falso negativo. Então, antes dos 40, o melhor mesmo é fazer o autoexame, a autopalpação, fazer o exame médico anual, avaliações. Existem outros exames de imagem, por exemplo, a ultrassonografia, que é um exame que está mais indicado para quem tem menos de 40. E toda lesão, Geisa, toda lesão tem que ser valorizada. Se a mulher detecta um nódulo, se ela detecta algo anormal no seu corpo, tem que ser investigado, tem que procurar um médico, tem que fazer uma avaliação. Na maioria das vezes, não tem nada a ver com câncer, mas só na avaliação médica, só lá na frente que a gente consegue dizer se tem ou não relação com câncer.
Dr. Cleverson, para a gente dar um serviço aqui para as nossas ouvintes, quem não sabe onde procurar, né, ou fazer o exame, ou procurar auxílio médico, o Serviço Público de Saúde oferece todos os exames, né? E aqui em Vitória a gente tem o Hospital Santa Rita, que é referência, não é isso?
Sim, o Outubro Rosa está aí exatamente para isso, né, Rafael? Exatamente para fazer a conscientização, a lembrança, acesso mais facilitado, né? Nas unidades de saúde tem os profissionais capacitados, qualificados para solicitar os exames adequados, solicitar a mamografia para quem precisa. A gente tem hospitais muito qualificados em tratamento precoce, um tratamento avançado, Hospital Santa Rita, Hospital das Clínicas, Hospital Evangélico, a Santa Casa. Nós temos hospitais muito, muito avançados que têm medicina de ponta no tratamento do câncer de mama. Mas é claro que quanto antes esse tumor for detectado, maiores as chances são de cura. Então, aproveitar esse mês de outubro exatamente para quem não fez a mamografia esse ano, procurar na unidade, ir atrás, pedir para fazer, fazer a consulta com o profissional e realizar o exame.
Tá certo, doutor Cleverson. A gente agradece muito a sua participação aqui, falando sobre outubro rosa e tirando essas dúvidas sobre câncer de mama. Doutor Cleverson Gomes Júnior, mastologista, conversando aqui com a gente na Band News. Muito obrigado, doutor.
Sempre um prazer.
Um abraço. Tchau, tchau.